Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Estamos de volta com o quadro A Personalidade da Semana. Você que começa a nos acompanhar, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa entrevista de hoje. Temos convidado para falar, bater um papo hoje, o empresário rondonense William da Silva. Há muito tempo, CEO da Sor, empresa nacionalmente conhecida na área da produção de produtos lácteos. Então, também fundador da mesma empresa que se tornou uma referência nacional. Sr. William, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista.
Obrigado, quem agradece sou eu, bom dia, e podemos falar um pouco da nossa história.
William, o senhor é bom mineiro.
Mineiro, sim.
Da terra boa,
sim,
de um chão formidável, de uma gente formidável. O senhor nasceu numa cidade que tem um nome meio esquisito, difícil de pronunciar, mas ao mesmo tempo também encanta pela sua pronúncia. Mas produz um queijo de lado especial esta cidade. Como é que é o nome dessa cidade que o senhor nasceu?
Pinhui. Essa cidade está realmente próximo da Serra da Canastra, onde colocam grandes marcas, grande história dos queijos. É Piuí mesmo, nós, se formos verificar, e tem muito queijo com a marca de Piuí. Fica no oeste de Minas, numa cidade aí de seus 40 mil habitantes, mas é uma cidade muito antiga. Não sei precisar a idade dela, mas é bem antiga. Eu deixei de Piuí já faz também 60 anos atrás ou mais. Virei paranaense, né?
Paranaense de coração?
Paranaense de coração mesmo e rondonense de verdade.
De verdade. Uhum. Mas por que desse nome dessa cidade mineira com esse nome um pouquinho, como eu falei, esquisito?
Tem duas histórias. Uma dizem que é em função de um rio que existia próximo de Piuí, com esse nome. E outra dizem que eram os bandeirantes, quando passaram por lá, tinha muita mosca, muito mosquito, que gerava aquele barulho, e isso fez com que eles pusessem o nome daquele lago que tinha ali perto. Hoje esse lago nem existe mais, era um pequeno lago de Piuí. E foi assim que a história que a gente conhece era essa, dessa cidade.
Senhor William, lá em Minas, a sua família tem uma tradição também na área de laticínios?
Não. Eu fui o pioneiro disso aí, não tem não. Meus pais tinham outra, trabalhou com outras coisas. Irmão, só eu mesmo que fui para a área de lácteos.
De lácteos.
É.
E o senhor começou em Minas ou começou aonde trabalhar com os lácteos?
Na verdade, uma coincidência lá em Piuí, eu fiz um estágio numa empresa, que era um estágio curricular. Naquela época, fazendo datilografia, o senhor que era gerente da onde eu fazia, que era uma empresa, ele era responsável pela sala de lácteo. E ele acabou me convidando para me fazer com ele, e eu fiquei lá uns 4, 5 meses com ele. E aí, naquela época, que você ainda usava tamanco ainda na área de laticínio. E eu fiz com ele, muito jovem ainda. Isso foi só uma passagem. Quando eu vim para o Paraná, aí sim que eu comecei a me envolver nessa área.
Mas por que o senhor veio para o Paraná? Algum convite já para vir trabalhar? Ou foi assim uma motivação? Não, pessoal para vir ao Paraná, que na época era muito decantado e encantado pelo Brasil afora, do potencial que o Paraná tinha.
Era, realmente, que quando eu vim era só café, né? E eu vim justamente para Londrina, que era considerada a grande cidade do café, né? Até chamavam de capital do café. Eu vim para Londrina em busca de trabalho. Na verdade, lá em Minas, como sempre, muita gente estava saindo de lá, porque na época estavam construindo Brasília e, ao mesmo tempo, a usina de Furnas, que fica hoje pertinho de Piuí. E essa usina ia tomar muitas propriedades lá. E esse povo começou a vir para Minas. E eu já tinha parente, tinha uma irmã casada que vinha para Londrina, resolvi vir junto também. Aí vim para Londrina e logo em seguida surgiu uma cooperativa que estava iniciando e eu fui, me candidatei a ela.
E pela sua experiência, logo o senhor foi admitido, então, nessa nova cooperativa de laticínios?
É, foi na época a fundação da, que ainda existe hoje, a cooperativa Cativa. Eu fui o funcionário número 2 dessa cooperativa. É, eu tinha um cunhado que conhecia duas pessoas que estavam fazendo a fundação dessa cooperativa. E eles me indicaram lá e deu certo. Fiquei com eles 22, quase 23 anos nessa cooperativa.
A Cativa começou só com a produção de leite ou depois também partiu para outros produtos lácteos,
Não,
William?
Ela, na verdade, começou produzindo leite. Naquela época era engarrafado ainda, né? Não, nem ainda tinha o de polietileno, aquele saquinho, era só garrafa. Era uma inovação, né? O polietileno era uma inovação, a garrafa não, já existia já há alguns anos. E ela começou produzindo queijo também, ela já começou fazendo queijo. Naquela época, por sinal, ela tinha bons queijos, um queijo parmesão dela, que até hoje ainda é muito conhecido. Isso foi iniciado nessa época que eu fui lá.
O senhor participou todo de todo esse processo de inovação, de melhoramento, de ponta a ponta.
De 22 anos com ela lá, foi... Não, ela não ficou só em Londrina, né? Ela começou a buscar em outras partes. Ela adquiriu duas empresas, uma em Ibiporã, que era o Rei do Oeste, depois comprou uma... Não, não era o Rei do Oeste, eu esqueci o nome. Perdoa, ela era de Ibiporã. E a outra era uma cooperativa lá de Cornélio Procópio. Então a Cativa cresceu muito naquela época, só que chegou um limite, né? Que eu tive que deixar, na verdade foi decisão minha, né? Que eu já tinha montado uma empresinha para mim também, deixei para o cuidado que era meu, que também não deu certo.
E aí o senhor tomou rumo de Marechal Cândido Rondon?
É, na época eu fui convidado por uma pessoa muito querida, que era superintendente da área de lácteo da Sudcop, que é a Frimeza hoje. E aí ele me convidou para vir trabalhar com eles. Eles estavam iniciando esse projeto dessa fábrica de queijo que eles têm em Marechal Cândido Rondon. E aí eu vim para trabalhar com eles. Também fiquei 13 anos com eles, com a Sudcop, né, a Frimeza.
Aí depois veio a iniciativa do senhor e da sua esposa em criar a Soro, ou teve um fato anterior
não,
a isso?
Não, teve um fato, sim. A Sudcop, ou a Frimeza, tinha produção de queijos, mas ela não tinha onde, no projeto inicial, ela ia usar esse soro que ia produzir, mandando para Londrina, que é onde ele secava. A Sudcop era sócia também da Confepar em Londrina. E fizeram um acordo onde ela ia concentrar o soro aqui em Rondon e mandar para Londrina para secar. Isso, a princípio, funcionou bem, mas logo em seguida, eles começaram a ter dificuldade, que quando se produzia mesmo, que era safra, lá na Confepar, enchia de leite, aí eles não queriam pegar o soro. E aí a Sudcop ficava em má situação. E aí, com essa dificuldade que a Sudcop estava tendo, eu propus arrendar essa fábrica, a Esméria, e aí arrendamos. Esse projeto, na verdade, tudo fez parte da minha história, do começo com eles, mas eram os diretores que executavam essa parte, eu era só gerente. Aí o Zidek, o Elias Zidek, que está aí hoje, e o Walter Vanzella, que era o responsável na minha época. Então, eu comecei antes ainda do tempo do seu Cláudio Sênio Lunques. E aí, nessa ideia, eu propus a eles arrendarem essa indústria, porque estava muito difícil para o Sudcop. E eu sabia que tinha soro na região, mas que teria que ser feito um trabalho. E foi isso que eu fiz, eles concordaram em arrendar e nós iniciamos. Era muito pequenininho, pouca produção, e tinha dificuldade porque eles produziam um soro que era difícil de aproveitar. Era um soro muito salgado, muito ácido. Aí Eu resolvi que ia tentar mudar isso e foi assim que nós começamos.
É, tem um empresário bem sucedido que eu conheci, até fiz entrevista com ele aqui. Ele me disse assim: Arthur, você quer ganhar dinheiro? Resolva problema para as pessoas. E parece que o senhor entrou bem nessa área e conseguiu resolver um problema.
Sim.
E onde foi bem sucedido?
Eu na verdade, conheci um pouco essa parte de soro. Para nós, no Brasil, era novidade, nós estávamos apanhando ainda. Mas e na Europa, em outros países mais avançados, isso já era comum. É, nós não fizemos, não inventamos nada, nós só conseguimos fazer coisa que eles próprio lá não faziam, que é produzir em grandes quantidades com volumes pequenos. Porque nesses países, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm volumes assustadoramente grandes. É, e nós aqui tínhamos que fazer pequenas captações. Esse trabalho foi um trabalho muito difícil, né? Esse aí realmente foi uma persistência, um trabalho que foi nosso, meu e da Esmeri. Nós trabalhamos muito na época para conseguir isso com os pequenos fornecedores, mudar o modelo de produzir o soro e fazer com que o soro fosse totalmente utilizável. Hoje a nossa empresa recebe equivalente a 5 milhões de litros de soro por dia. A soro hoje tem 270, 260 toneladas de sólido por dia. Para ter ideia, isso dá 270 toneladas de pó por dia de vários produtos, né?
Isso é coisa colossal, seu William.
É grande.
É grande.
Muito grande.
O senhor encontrou a Confepar em que condições, em termos técnicos e de equipamento? Para começar, para dar um ponto de partida naquilo que o senhor sonhava de ter uma grande empresa de transformação do soro de leite.
Secagem de leite já não era uma coisa, era comum no Brasil, já tinha várias indústrias. A Confepar eu ouvi ela, quando ela surgiu, que ainda chamava Cambi, nem era do grupo das cooperativas. Confepar é o nome que foi dado por ser cooperativa, Confederação das Cooperativas Centrais do Paraná. Foi formado pelas cooperativas, mas antes ela se chamava Cambi. E ela fazia secagem de leite, ela não mexia com soro. Quem iniciou com soro foi nós na cativa, mesmo assim era só o soro. Aqui quando nós iniciamos também fazia só o soro. O que que a soro fez de diferente? Ela investiu em pessoas e em tecnologia. O grande mérito da soro está na formação técnica do nosso pessoal. E um trabalho de muito valor que sempre nós fizemos em cima dos nossos funcionários. Nós temos o orgulho de falar que nós temos um grupo de 500 e poucas pessoas que são amigos da soro, amigo nosso, e que fez um trabalho muito lindo e continuam fazendo. Mesmo agora, na minha ausência, nada muda. Eles são pessoas especiais que estão produzindo normalmente. A única diferença da soro com referência à Confepar e outras indústrias que tem no Brasil que secam leite é que ela se especializou em tecnologia na produção do whey, tirar esse produto que é conhecido como whey a nível de mundo, que é as proteínas do soro. E nós separamos a proteína do soro, isso foi um modelo nosso do Brasil. Nós fomos pioneiros e somos ainda, nós temos produto que na América Latina nós somos o único ainda, e é produzido lá. Para entender bem, para quem é leigo, nós temos produto lá que nós vendemos hoje, nós só trabalhamos no atacado. Nós temos produto lá que nós vendemos hoje a R$ 6, R$ 7 o quilo de pó. E tem produtos que nós vendemos a R$ 100 o pó. É lógico, de R$ 6 predomina, porque não tem produto bom se não tirar o que está no meio. Então nós temos um produto que são de baixo teor de proteína, que é usado em vários produtos, na alimentação humana, na alimentação animal, é usado nos achocolatados, em vários produtos, sorvetes e tudo mais, que é de R$ 5, R$ 6. E temos os produtos que são mais nobres, que são caros, que são nobres porque não é pela qualidade, mas pela quantidade de proteína que ele tem. A proteína do soro é uma das proteínas mais absorvível pelo ser humano e pelos animais. Ela é muito solúvel para isso. Então, esse é o motivo dela ser tão cara. Para ter ideia, para produzir um quilo dessa proteína, nós temos proteína que vai 14 litros de soro, 14 quilos de soro em pó para um quilo de proteína. Então, essas são caras, realmente.
Seu Willio, o senhor tocou num assunto que é bastante sensível e ouço muito isso dos seus colaboradores na empresa, que o senhor, para eles, sempre foi um paizão. O senhor sempre teve grande consideração pelos colaboradores. Diz que foi conselheiro, socorreu nas horas que precisa, e, enfim, um paizão que fala. O senhor sempre teve essa consideração pelo colaborador?
Eu sempre, na verdade, fui uma pessoa... Eu tinha e tenho, assim, minha personalidade, às vezes, meia forte. Mas eu nunca maltratei ninguém. Eu sempre fui... O que a gente tem que conversar, nós temos que conversar. E eu sempre fui muito aproximado das pessoas minhas. Seja amigo, seja da família, principalmente aqueles que nós estamos todo dia juntos. Então, para mim, são realmente uma família que eu tenho, certo? E eles me tratam como tal, e eu sou muito feliz porque encontro neles um carinho muito grande. Em todos, não tem distinção. Seja o homem que trabalha lá no pátio, seja o nosso diretor, nós somos muito amigos, graças a Deus. Então, eu tenho esse lado. Eu não diria um paizão, mas um grande amigo eu sou.
A paizão vem dos seus funcionários, né? Consideração, respeito que eles devotam ao senhor, né? Sim. Pela pessoa que o senhor é dentro, que eles viveram, aliás, e muitos Sim. ainda vivem dentro da empresa.
Sim.
Seu William, como é que foi a inserção no mercado? Uma fábrica em Marechal Cândido Rondon, distante no oeste do Paraná, dos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, vamos dizer... Curitiba, muito distante. Como é que o senhor conseguiu inserir a Soro no mercado? Vamos dizer, de vendas.
Quando nós iniciamos a Soro, nós só produzíamos soro concentrado. E isso era muito difícil, nós tínhamos que mandar isso para longe, mandava para Minas, mandava aqui na região, mas muito pouco, né? Mas era em Minas. E eu tive a felicidade de receber uma visita de um empresário que chamava-se João Bosco, que eles tinham por ideia montar uma indústria que era na produção de soro, propriamente dita. E ele veio e propôs nós uma parceria na época que nós estávamos iniciando, que é a Libra, né? O João Bosco, que é hoje a Libra. Ele não faz parte mais, mas é um grande amigo. E aí, com isso fortaleceu as nossas condições, porque eles estavam na área comercial e nós não, só na área de produção. E nós fizemos essa parceria que durou vários anos. Mas ao longo desses anos, nós também fomos melhorando as nossas condições. Aí começamos a secar soro, mas logo em seguida, nós já começamos a produzir o da PC34, que já era uma coisa nova, certo? Que não tinha no Brasil. Começamos a produzir o da PC34, depois fomos para o 60, 80, e hoje nós temos, além desses produtos, nós temos isolado proteico e ainda temos outros produtos que estamos lançando agora. Então, isso iniciou com eles. E no decorrer desses anos, nós fomos nos preparando para entrar no mercado. Hoje nós temos o nosso... nossa equipe, né, que faz todo esse processo a nível de Brasil, né? E os nossos vendedores, na verdade, são todos vendedores técnicos, porque como nós não vendemos para consumidor, nós trabalhamos junto com as indústrias. Tem lá a empresa que mexe com whey protein. O nosso pessoal vai lá, dá assessoria para ele isso, daquilo, como deve fazer. Tem a sorveteria, ele vai lá na sorveteria. Então, sou equipe técnica. Nós temos uma área comercial hoje muito forte. Não é tão grande, mas é muito forte na área técnica.
A química para a criação desses novos produtos saíram da cabeça do William da Silva ou de um corpo de técnicos especializados que fazem, aliás, parte da Soro?
Fazem. Então, hoje nós temos os grandes profissionais que estão na Soura. Não perdemos nenhum até hoje. Todos eles. Nós temos vários fundadores que estão lá conosco, que nos ajudaram e continuam administrando. Nós temos novos projetos. Agora mesmo a gente está trabalhando num projeto muito grande, que também a nível de Brasil, na verdade, é para ser em Rondônia. Nós estamos estudando. Nossa equipe vai, agora mesmo está indo para os Estados Unidos para ver, porque não é uma coisa comum no mundo. Então eles vão lá ver, discute, acompanha. As empresas que produzem equipamento levam as equipes da gente para passar uns dias, conhecer, porque não é fácil lançar um produto. Nós, 3 anos atrás, aí, nós começamos um projeto muito grande, nós começamos a funcionar, que judiou de nós e, inclusive, dos fabricantes dos equipamentos. Mas hoje está tudo bem, está funcionando bem. Não existe nada fácil, né? Tudo tem suas dificuldades, mas ela tem que ser. Nós temos que estar junto e convencer que podemos, né?
William, as nossas universidades, brasileiras, hoje graduam pessoal especializado nessa especialidade que o senhor falou, nessa inovação, nessa criação de novos produtos lácteos, ou esse pessoal tem que ir para fora do país se especializar?
Não tem, no Brasil tem inúmeros já, tem inúmeras pessoas. Não tem, talvez, prática, não tem conhecimento específico daquilo que nós fazemos. Certo? Porque são tecnologias que a gente buscou. Não é tão fácil pegar um profissional dessa área e ir lá e falar, vamos fazer isso. Ele não vai fazer, certo? Se ele não tiver a experiência, ele vai fazer, mas vai levar tempo. Ele vai aprender como nós. Nós buscamos fora. Nosso não criamos, nós buscamos fora. E hoje nos especializamos. Hoje nós podemos ajudar outros de fora, porque temos a nossa equipe bem preparada. Mas não é um negócio tão simples, certo? Produzir esses produtos que nós produzimos não é simples, não é qualquer um que monta lá e começa a produzir. Primeiro porque leva tempo, não é um negócio assim, eu montei a fábrica, vou funcionar, daqui um mês eu estou produzindo, não é verdade. Isso às vezes leva mais de ano, se apanhando para produzir aquilo. Tem que estar bem assessorado e procurar melhorar mesmo, senão não sai.
Não sai. Aliás, voltando da área da laticínios, o Paraná tem alguma escola especializada na área de tecnificação de especialista em laticínios ou não? Ou as pessoas, é o jovem que queira se interessar pela área de laticínios, tem que buscar fora do estado especialização?
Não, tem em Minas aqui, hoje vários lugares têm pequenas escolas, mas escolas tradicionais mesmo, inclusive foram fundadas pelos dinamarqueses, nós temos dois, um em Juiz de Fora, que é o Instituto Laticínio Cantossi, e tem a Universidade Federal de Viçosa, que é uma muito conhecida a nível de Brasil. E eles são muito preparados nessa área de lácteos. Essas duas estão bem atualizadas.
Na sua vasta experiência, o senhor acha que o Paraná comportaria uma escola técnica em laticínios? Ou não tem demanda suficiente?
Eu acho que no Paraná tem vários que preparam, tem várias faculdades, aqui mesmo em Toledo está iniciando. Tem vários que estão preparando isso, mas às vezes não é tão, eu não diria evoluída, mas com tanta participação igual lá de Minas. Essas duas, a faculdade e a escola técnica de Juiz de Fora, elas são muito procuradas. Elas são procuradas, inclusive, pessoal de fora, da Argentina, de outros países aqui perto, participam lá, vão lá fazer essa escola.
Sou ele e a dona Isméria, como é que chegaram ao nome de Soro para dar esse impacto na indústria? Porque parece que atrás disso o pessoal, especialistas em publicidade e psicologia social, fala que o nome é que dá impacto e vende o produto. Senhor, acho que acontece isso?
A nossa história é uma história muito simples e humilde. Quando nós iniciamos lá, nós usamos o nome de Dádiva, porque para nós era uma dádiva, nós conseguimos com a Sudicop, com a Frimeza, de arrendar aquilo lá. Então eu e a Ismere já tinha aquele sonho, pusemos o nome de Dádiva. Mas logo em seguida nós ficamos sabendo de quase dois anos depois, nós recebemos a resposta de que ela não podia ser registrada, porque já havia uma cooperativa no Rio Grande do Sul que estava inativa, mas que tinha pedido. E essa cooperativa estava inativa, mas não ia desenrolar tão cedo essa parte. E nós tínhamos que achar o nome. E eu tinha ido a Minas, e na volta eu estava vindo de Minas, atrás de um caminhão estava escrito Saara. E graças a Saara, me veio na cabeça, por que não Soro? A criação, na verdade, foi uma cópia. E eu cheguei e falei com a Ismere gostou e surgiu Soro. Hoje ela tem um nome muito importante. A nossa fusão agora em 2019 com a Renner, hoje nós somos 50-50. Nós temos uma indústria aqui em Rondon, temos uma indústria em Estação, no Rio Grande do Sul. E na nossa fusão, o presidente da Renner, que é um grande amigo nosso hoje, disse para mim, ó, mas esse nome vai fazer parte, né? Não podemos perder esse nome. Eu falei, não, com todo o coração vai sim. Então é um nome que a gente já foi dito por muitas pessoas, um nome que deu certo junto com esse. E hoje nós temos ele registrado tudo. Mas foi uma situação na estrada, encontrei isso. Por isso que eu falo, tudo que aconteceu na nossa empresa é uma bênção de Deus. Tudo que aconteceu, nossa equipe, nossa turma, sem dúvida de nada, de uma pessoa comum, como eu sempre fui na minha vida, e sempre recebi essas coisas boas.
Um nome bem comum, peculiar, né? Por causa do deserto de Saara, o senhor conseguiu captar a ideia, deu aquele insight que sim. Fala. A ideia, não, vou dar um nome, eu vou sugerir para minha esposa Ismere para ver se nós colocamos Soro. Isso. Hoje, o nome Soro Renner se internacionalizou.
Seria. Sim, perfeitamente.
Está hoje conhecido em muitas partes. Vende, aliás, para quantos países hoje?
Eu não saberia dizer, mas 4 ou 5 países nós estamos vendendo. Nós vendemos pouco, porque nós não conseguimos atender ainda nosso
mercado país. Interno.
O mercado interno, nós não conseguimos. Então, a gente tem vendido alguns produtos para vários países, aqui Chile, Paraguai, mas também para a China, tem ido até, se não me engano, até para a Índia nós já mandamos agora. Mas é uma coisa que vai crescendo ao longo do tempo.
A unidade lá, então, do Rio Grande do Sul, tivemos as recentes enchentes lá. Foi
afetado ou não?
Afetada, não?
Não, não tivemos nenhum problema, graças
essa
a Deus.
Fica, não fica em nenhum dos vales lá que teve as enchentes?
Não, ela está bem alta lá.
Fica em que cidade?
Estação.
Estação?
É.
Isso é na região?
Getúlio Vargas, Estação.
Ah, que praticamente no norte do Rio Grande do Sul, exato, Estação. Ali também os mesmos produtos
não, são? Não, não, não. Lá produz ainda os produtos mais simples, né? Não
tradicionais. Tá, e atendo o mercado mais do Rio Grande do Sul?
Não, atendemos o mercado internacional. Hoje é a mesma equipe de venda, vende para país inteiro e alguma parte de exportação, tudo por lá também.
Alguma ideia de criar uma nova filial, Sr. Vírio?
Existe. Ainda não tem nada, ainda não. Nós temos uma distribuição que fica em Campinas, né? Nós hoje já temos lá já uns 4 anos atrás. Agora nós estamos aí trabalhando, pensando em novos projetos. Nós não paramos ainda. A Soro Renner ainda está buscando novos caminhos, sem dúvida.
Coração fala de instalar uma filial em Minas Gerais?
Não sei se não é possível, já foi pensado, mas hoje nós temos muita produção aqui no Sul, nós temos condições muito aqui, mas não é impossível lá. Hoje nós já recebemos soro de Minas, já vem soro de Minas para nós também.
Isso é uma loucura, seu William. São quase 1.000 quilômetros, mais?
É, mas vem soro de Minas para nós.
Aliás, o soro sempre foi considerado, antes de iniciar o processamento dele, como um grande agente poluidor.
Sim.
Foi mesmo?
Foi e é. Quem descarta o soro de forma desapropriada, ele está produzindo um crime. Ele realmente é altamente poluidor, né? Ele desenvolve bacilos muito fortes, mas cria caminhos que pode poluir qualquer rio, certo? E cidade, principalmente. Então, é criminoso, não pode. Isso é jogar o soro em qualquer lugar. Usado para alimento humano, não tem problema nenhum. Para animal, seja gado, ou seja suínos, isso não tem problema nenhum. Mas o cuidado do ambiente, isso é totalmente proibido. Hoje é muito procurado. Tem ainda muito no Brasil. Tem
é isso
ainda.
Que eu ia pedir para o senhor. Ainda temos
muitos
problemas com a poluição?
Temos muito ainda no Brasil. Temos muito. Infelizmente, tem.
O senhor tem alguma noção de que estado hoje é mais problemático?
Não saberia te dizer, mas tem.
Eu penso que talvez a pequena produção, aquela produção artesanal, talvez seja o maior problema. As pequenas indústrias que não têm ainda capacidade técnica de processar esse soro do leite deve ser muito complicado. É caro o investimento para criar um sistema antipoluente?
É caro, muito caro. Eu poderia te dizer o seguinte, mesmo os pequenos, seria uma coisa bem complicada. Tem, certo? Eles fazendo uma ricota, ele aproveita parte da proteína, tudo, mas ainda sobra lactose. E essa lactose é poluidora. Ele pode dar para o animal. Se ele tiver animal, ele consome com o animal. Mas dependendo do volume que ele tem, o animal não tem animal suficiente. Então é cara. Os investimentos que uma empresa tem que fazer é absurdamente caro. Nós estamos terminando um projeto agora, já terminamos. Nós temos um projeto da SUR aí, que deve aproximar uns 30 milhões só para tratar a água que sai de lá. Então, você imagina o quanto custa isso proporcionalmente. Lógico, nossos volumes são grandes. Nós temos um sistema que não é comum no Brasil, que o soro tem. Não é comum. Eu diria que muito poucas empresas têm o que nós temos. E é muito fácil, é só olhar o da Frimeza, o que a Frimeza investe naquilo lá, é brincadeira. O nosso é um pouco diferente também, mas o nosso é um projeto muito bom, muito bom.
Pelo que o senhor coloca, a SUR é vanguardista em muita coisa, muitas inovações no Brasil, seu William, pelo que o senhor me coloca.
Eu não diria que 100%, mas é. Eu não diria que 100% nós somos, mas nós temos muita coisa que nós estamos na frente, o senhor está.
Que pode servir de...
Pode, exemplo, já está de portas abertas, nós recebemos gente do Brasil inteiro, concorrente ou não.
O senhor nunca fez restrição?
Não. Nós aprendemos com os outros lá de fora. Por que não podemos ensinar os daqui? Pode vir.
Não tem problema.
Nós temos visitas das faculdades constantemente. Já existe até um programa assim. Nós estamos de portas abertas. Nada tem.
Não tem restrição?
Não. Nós temos técnico preparado para mostrar para as pessoas, para os jovens, para tudo.
Essa que o senhor falou, que é uma lagoa que estão criando para a depósito da água e tratar ela para reutilizar ela.
Nós temos vários processos lá dentro.
Ok.
Só para ter ideia, os processos finais são com membranas, que é uma inovação, tratamento com membranas. Nós temos um conjunto que é um projeto japonês, que a nossa equipe foi ver na Inglaterra, porque os japoneses tinham lá num laticínio funcionando na Inglaterra. E esse está funcionando aqui para quem quiser visitar. É um negócio. Se vê o tratamento nosso lá, parece uma indústria. Tem laboratório, tem equipes de pessoas, não sei nem quantos tem, mas no mínimo umas 10 pessoas nós temos trabalhando só nesse trabalho. É um negócio, está aberto. Se quiser visitar lá, é só falar, a gente agenda lá. Entrar dentro da indústria é um pouco mais complicado, mas consegue também, é só agendar. Mas se quiser visitar um dia, pode ligar que nós damos jeito.
Eu fico aqui pensando, ao menos de ter uma ideia como é que andou a sua cabeça em todos esses 20, está indo para 30 anos da Soro.
É, 23 fez agora.
23, está a caminho dos 30.
É.
Como é que andou a cabeça nesse período do William, da Dona Ismere, aliás, duas cabeças pensantes da Soro?
É, nós, é aquilo que eu disse, nós fomos formando equipe de uma maneira, tanto que agora eu entreguei, né, para um jovem profissional maravilhoso, mas não é só ele, tem outros, ele é o presidente agora, ele é o CEO, mas tem uma equipe, junto com ele, tem toda uma equipe muito bem preparada, graças a Deus. A Soro hoje, sem brincadeira, ela está muito bem instalada e muito bem funcional. A equipe é maravilhosa. Repito, está indo agora atrás de um projeto que não é comum no mundo. É um projeto que se produz, mas não é comum. É, tá, nossa equipe está indo para lá para ver e nós já estamos falando isso há mais uns 2, 3 anos atrás. Isso é uma coisa que só para determinar que vai ser feito demora. E é um projeto de investimento muito grande, muito grande. É um dos maiores que a gente vai fazer.
Ao longo desses 23 anos, o senhor perdeu alguma noite de sono pela Soro?
Olha, eu sou bom para dormir, certo?
Que bom.
Eu sempre durmo bem, certo? Graças a Deus. Mas é lógico, muitas e muitas noites a gente passa e meia acordando assustado e coisa e tal. É comum nos seres humanos. Já passamos algumas dificuldades, já passamos algumas decepções, nós tivemos decepção, mas vindo externo, não provocado por nós mesmo, externamente, coisas que não era a realidade, que mexe com a gente, emociona, irrita a gente. Isso é muito comum, né, na sociedade, né? Coisas que não eram comprovadas, acusavam nós, né, do próprio caso da poluição. Ah, lá está acontecendo isso, está cheirando, não era nada nosso e saía no jornal. Isso acontecia, entendeu? Mas, sem problema, tudo isso nós passamos e tudo isso nós continuamos. Hoje eu diria que nós somos, como empresa, eu não diria como exemplo, mas nós somos uma empresa que poderia muitas e muitas empresas se apropriar da mesma ideia. Nós temos um trabalho, repito, o trabalho humano da Soro não é um negócio comum.
Difícil de encontrar no país, no Brasil.
Nós temos um trabalho com eles que é muito especial.
Muito especial. Se o William, o senhor começou alugando a Confepar, né?
Não, alugando a...
As instalações da Confepar, né? Ou o Sudicop.
Da Sudicop.
Sudicop, tá, vamos lá. O senhor teve uma ideia, né?
Sim.
Talvez uma pequena indústria, tá, sim. Tudo. Mas de repente houve uma explosão, hoje é um potencial enorme. O senhor sonhou alguma vez com isso?
É, quando nós começamos, era muito difícil por aquilo que eu falei. A vinda da Libra junto foi um ponto importante para nós e nos deu condições de a gente iniciar um trabalho. Eu imaginava que ao longo do tempo nós íamos tentar comprar aquilo da Sudicop. Aos 5 anos nós conseguimos, porque nós estávamos investindo muito, aí nós procuramos a Sudicop. Procuramos os diretores, explicamos o nosso trabalho, quais nossas intenções, e foi muito bem recebido por eles. Foram muito bacanas, porque eles também têm interesse. Hoje nós recebemos o soro deles, trabalhamos para eles também. Então, fomos muito bem recebidos pela Sudicop, ou pela Frimeza, que já era a Frimeza, e isso fez com que aos 5 anos nós adquiríssemos essa unidade lá. Ainda era muito pequena a unidade, mas já tinha evoluído, mas era muito pequena. Ao passo desses 5 para 10 anos, aí sim nós investimos muito nela. Aí nós fomos criando força e fomos investindo. Dos 10 anos, primeiros 10 anos, aí sim nós tomamos força para valer e fomos até agora. E quando chegou 2019, nós tínhamos um grande projeto, que é esse que nós temos funcionando, mas não tínhamos condições nem de financiar. Nós era, ainda não tinha força perante bancos, essas coisas. Porque sabe que é difícil isso. Então, quando a Renner, né, nos procurou para um trabalho, eu nem imaginava, porque era uma empresa totalmente familiar.
A eles que procuraram para se associar, para investir na Soro.
Foi. Eles nos procuraram para fazer a parceria. Eu fiquei preocupado, aí os filhos me injetaram sangue. Vamos. Falei, então vamos. E graças a Deus nós fizemos uma sociedade maravilhosa, desde os funcionários até a grande Renner. A Renner é uma empresa de 100 anos, né?
Muito conceituada.
É. E o presidente atual dela é uma pessoa espetacular. A equipe deles é muito boa. Nós não tivemos um probleminha da fusão. E na fusão nos deu força para construir esse projeto que está funcionando. Com esse projeto nós criamos mais força. Então agora nós estamos aí buscando novos investimentos.
Que bom. William, recentemente o senhor deixou o comando da Soro, deixou de ser o CEO da empresa.
Uhum.
O senhor viu que chegou a hora de fazer isso? Estava na hora de se aposentar?
É, na verdade, a gente tem que ir se preparando, né? Ninguém sabe o dia que você vai deixar. E isso era um trabalho que a gente já vinha há 5, 6 anos discutindo. Mas não tinha, com a fusão, nós não tínhamos determinado como seria. Mas fomos muito bem sucedidos, porque nós tínhamos equipe que teria condições dentro da nossa equipe, alguém assumir aquilo. A função escolhida foi escolhida pelo conselho, não foi indicação, é lógico, nossa, mas foi o conselho que decidiu quem seria. Nós tínhamos quatro grandes profissionais que poderia assumir. Dois não quiseram, certo? Por motivo não de coisa. Dois não quiseram. Um é até filho, né? Não quero ser presidente, quero ser conselheiro. Então tá bom. O outro está lá conosco, um grande profissional que está há muitos anos. E dos quatro, como dois não queriam, sobrou dois. Dos dois, nós acabamos escolhendo o que está atual, que é um grande profissional. Foi escolhido pelo conselho e sabemos que estamos sendo muito bem sucedidos.
Que bom. Seu William, junto com a sua esposa Esméria, os senhores, depois de quase 3 décadas da empresa, teriam a mesma coragem, a mesma disposição, se tivesse que começar tudo novamente, de alugar as instalações da Sudecop e começar a Soro? A mesma disposição hoje ainda?
Eu diria, eu estou com 82 anos, certo?
Não parece.
Está vendo? Talvez o físico pesa muito, mas o sonho não muda, não. Eu teria, sim, sem sombra de dúvida. Eu comecei com 59 anos aqui lá. A Soro começou, eu estava com 59 anos quando iniciamos. Eu diria que pelo sonho eu iniciaria. Tanto que eu não parei de incentivar a nossa equipe. Eu sou um dos conselheiros que mais incentiva a equipe. Vamos. Eu sonho ainda, não parei de sonhar. Eu acho que nós temos que fazer coisas, nós temos que criar para a humanidade condições de vida digna, decente. Eu repito, vou falar uma coisa que pode ser gravado, o ser humano é muito importante. Nós não podemos trocar o ser humano pelas máquinas. As máquinas, o ser humano produz. A máquina não produz o ser humano. E tem mais. O ser humano está vendo as coisas acontecerem, talvez parte seja culpa deles. Mas por falta de consciência, não por querer fazer o que está acontecendo. Então nós temos a necessidade de lutar por um mundo melhor. Os nossos descendentes estarão lá esperando isso. E tenho certeza que o mundo quer isso. E nós vamos fazer. Eu sonho com isso. Não sei por quanto tempo vou estar aí sonhando, mas eu sonho.
Sonha com uma humanidade melhor.
E estamos trabalhando para isso. Eu ausentei da presidência, mas eu continuo na empresa. Sou conselheiro da empresa e sonho com isso.
senhor passa todo dia na empresa?
Não, eu, por missão minha, eu afastei. Eu vou quando me convido, alguma situação que tem, mas é normalmente não tem. Tem os dias do conselho, isso sim, a gente está presente. Mas alguns dias me chamam, isso, aquilo. Eu estou ligado a eles constantemente.
Achei que o senhor passaria lá de vez em quando para tomar um cafezinho.
Ah, eles me convidam. Eu tenho invitado, até porque fica chato também, né?
É, com certeza. Com toda a sua vasta experiência e coisas a mais pela maneira que o senhor pensa, os ensinamentos que o senhor pode deixar, e já deixou, né, na resposta anterior em relação ao que o senhor pensa, em relação ao ser humano e à humanidade, que conselhos o senhor daria hoje para um jovem ou para alguém, até com 60 anos, que já que o senhor começou com 59, uhum, que queira empreender em algo novo, uma coisa nova, que nem fez o William da Silva, eu vou trabalhar com o soro do leite, que para nós, na Oeste do Paraná, era uma coisa totalmente nova. Uhum. Que conselho o senhor daria, pela sua vasta experiência, a um jovem que hoje, ah, mas eu estou com uma vontade de fazer uma coisa nova, um outro senhor, pô, estou sempre na mesmice, nesse marasmo aí, eu quero inventar uma coisa nova para ganhar dinheiro, para ganhar o meu dia a dia, me realizar profissionalmente.
Eu acho que, primeiro, o conhecimento do que ele vai fazer. Só aventurar não funciona, tem que ter conhecimento. Eu, propriamente disso, fiz algumas aventuras antes disso, e não fui bem sucedido, certo? Não é que eu fui, acertei todos, muito pelo contrário, eu mais errei do que acertei. É, quando eu iniciei isso aí, eu já tinha alguns anos de história dentro da área de lá, como eu disse, eu trabalhei 22, numa 13 na outra, na própria Sudicop, ou na Frimeza, trabalhei 13 anos.
Mas uma 35,
nesse,
né?
É, e nesse meio eu tive duas pequenas indústrias, que também percorreram, não foram tão bem sucedidos, mas também tínhamos muita pouca condição financeira. Então, falta experiência. É necessário conhecer bem o assunto e fazer com a ideia de fazer certo. Quem entra pensando em fazer errado, já está errado. Tem muita gente que entra num negócio pensando que sonegar é o melhor caminho. Está errado. Sonegar, pagar imposto, faz parte de uma sociedade. Não existe nada. Se você mora num prédio, você tem que pagar o condomínio. Se você mora no país, como é que nós vamos ter rodovias e ter tudo aí se nós não fizermos nossa parte? Então, se vai montar uma empresa, tem que conhecer bem e saber que ele também tem que participar na sociedade. Seja pequenininho ou seja grande, é assim. Tudo que a gente vai começar, muitas vezes, você começa bem pequeno. Eu tenho filhos aí que eu falo, começa de degrau, que é a melhor coisa que tem. Se você errar, você não se mata. Se você estiver grande, você pode acabar com tudo. Então, eu enxergo dessa maneira. Eu acho que nós temos, o Brasil tem uma oportunidade muito grande. Nós, brasileiros, precisamos aproveitar mais a nossa nação. Precisamos lutar mais para quê? Vejo que nós temos muito deixando o país. Ah, não, vou morar nos Estados Unidos, vou morar isso e aquilo. Tudo bem, cada um tem seu sonho. Mas nosso país tem muito para nós fazermos. Tem muito, muito, muito.
E fazer a cabeça funcionar e ter criatividade,
sim,
William.
É.
Se não tiver isso, não vai para uma coisa nova.
É.
Porque repetir o que o outro já está fazendo, o vizinho, é abrir concorrência, né?
É verdade.
E hoje, o senhor falou uma questão tributária. O senhor tem números hoje da tributação em relação ao que arrecada soro para o município de Marechal Rondon em volume?
Eu talvez esteja mentindo, mas nós temos uma tributação que nós devemos ser um dos maiores da região. Nós não temos subsídio de nada. Na verdade, o soro propriamente dito, soro em pó, ele tem um subsídio na saída, certo? Mas se paga na entrada. Então, nós temos esse problema. Mas é um subsídio que, mesmo assim, gera muito imposto. Eu não poderia responder agora os números, que eu poderia mentir. Mas imagino que uns uns 10, 12 milhões por mês nós pagamos de imposto.
Para o município?
Não, para o município é menos, né?
Porque menos, né?
É, o município...
É, não, o senhor está dando um total, né? É. Uma soma dos tributos que a empresa paga. A questão da logística hoje, William, para vir o soro e para ser os produtos daqui, atrapalha um pouco ou está de bom tamanho?
É difícil, é um dos negócios difíceis, porque para poder transportar o soro normal... Ele tem 94% de água, o soro normal. Então, você transporta uma longa distância em cima de um caminhão, você traz 3, 4 mil quilos. Com o tempo nosso de produção, nós fomos investindo, junto com os nossos fornecedores, no sistema de membrana, que deixa de 6% para 19%, 20%. Isso melhorou as condições. Então, uma carreta de 35 mil vai trazer aí 8, 9, até 10 toneladas de soda em cima dessa carreta. Então, isso melhorou. Mas, mesmo assim, ainda é muito caro esse transporte. Então, nós temos várias maneiras de trabalhar. O frete tem um custo grande nisso, mas não vai mudar. Nós temos que acreditar que nós temos que fazer que o produto seja... viável ao mercado para que nós possamos. É, tem países que esse transporte é muito simples. É como comparar nós aqui, uma Sudicop ou a Frimeza, o transporte de leite da Frimeza, não estou falando em nome dela, estou dando como exemplo, seja de qualquer outro, o transporte tem um valor muito grande porque ela tem que buscar 200, 300 quilômetros. Se eu for lá na Batavo, aqui na em Castro, eles têm 15, 20 quilômetros. A diferença é muito grande. Então, o transporte para soro, ele tem um peso muito grande. Mas está dentro do nosso negócio.
Está tá equacionado.
É. Hoje nós estamos criando condições para isso, cada vez mais.
Sou William. O senhor é cidadão honorário de Marechal Cândido Rondon. O senhor já falou ontem que Marechal Cândido Rondon mora no seu coração.
Sem dúvida.
Quero dizer para o senhor que foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista. Agradeço muito por ter aceito o convite.
Eu que tenho que agradecer por essa oportunidade de falar um pouco da nossa vida, da nossa empresa. Fico muito feliz com isso, tá bom?
Ouvinte da Difusora, muito obrigado a você que nos acompanhou. Desejo para você tudo de bom. E eu retorno semana que vem com mais um entrevistado ou uma entrevistada ou entrevistados. Até lá.